No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos. Nesta edição, nosso programa se despede do penúltimo mês do ano, lembrando o feriado que comemora o Dia do Evangélico. É hoje, 30 de novembro. A data tem origem na Lei 12.328, que criou o Dia Nacional do Evangélico e foi sancionada em setembro de 2010 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De lá para cá, alguns estados da federação, tais como Alagoas, Distrito Federal e, mais recentemente, o Maranhão, celebram o dia com festas, cultos e encontros de música gospel. Agora, independentemente da sua religião, mais do que nunca, importa a nossa fé e a força das nossas orações pelo mundo, em especial por uma guinada na política ambiental dos países que, a partir de hoje, até 12 de dezembro, estarão na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Viva Maria aproveita essa importante reunião anual da ONU sobre o clima para refletir sobre uma afirmação feita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Em recente viagem que ele fez à Antártica, ele ficou alarmado com o que está acontecendo na região e disse sem meias palavras: estamos vivendo uma anarquia climática frente à aceleração do derretimento das geleiras. E é claro que, diante de tamanha gravidade, nós temos que ouvir um especialista nesse assunto. No caso, o climatologista Paulo Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Seja mais do que bem-vindo ao nosso programa.
Olá, Mara Régia, ouvintes. Prazer enorme meu falar com você e conversarmos sobre esse assunto que é de interesse de todos. Às vezes a gente pode pensar que a Antártida fica lá longe, portanto não diz respeito a nós. Mas por que o alarme do secretário-geral? Porque por muitos anos o aquecimento global é uma coisa incontestável, mas havia uma incógnita no mundo científico, é por que a Antártida não degelava, não diminuía o gelo na mesma proporção do Ártico. Então, porque o esperado assim, seria que tanto o Ártico quanto a Antártica, o mesmo planeta, apresentassem taxas similares de redução do gelo marinho. Bom, o que ocorre é que, eventualmente, nós chegamos num ponto de aquecimento da atmosfera e dos oceanos em que a Antártica começou a mostrar a sua verdadeira natureza. E foi o quê? Foram alguns robôs submarinos que passaram a fazer uma vigilância, uma prospecção por baixo das plataformas de gelo antártico que ficam ancoradas no continente e formam uma grande marquise sobre o oceano. E descobriram que essa a não redução, o gelo era aparente. Era só a extensão dela que ainda não estava reduzindo, mas havia um contínuo derretimento da base da camada de gelo. Então, o apoio do gelo ficava cada vez mais, estava, né, ficando e continuou ficando cada vez mais débil. Aí você pergunta para mim, Mara Hever, mas qual o problema disso? O problema é que são dois. Primeiro, que é o derretimento daquela camada de gelo, eventualmente vai partir esse grande iceberg, que são, agora me falha exatamente a memória, mas são milhares de quilômetros quadrados flutuando sobre o oceano, e existe uma trinca que é monitorada por satélite por anos, e que essa placa possa, essa trinca continuar até a base e ela partir e cair sobre ele, passar a flutuar.
Agora, é fato que essas geleiras, elas estão derretendo de uma forma muito acelerada, não é?
Sim, sem dúvida, porque a circulação aqui, particularmente para nós aqui na América do Sul, nós somos regidos pelos sistemas frontais, né, as frentes frias, como nós chamamos popularmente, que são provenientes do continente antártico. Então, quando essa anarquia, como o Guterres mencionou, ocorre na Antártica, ela acaba refletindo na geração de um clima mais extremo para nós. E esse clima extremo significa ondas de frio muito intensas no meio de um período muito seco, muito quente do aquecimento que está acontecendo ano a ano. Então ela tem repercussões imediatas e nós estamos vendo e veremos isso no ciclo hidrológico. Quer dizer, com frentes frias muito intensas, propagando o continente acima, né, afetando o interior e tudo mais. Então é um elemento de alerta para nós, para todo o planeta, mas para nós, a América do Sul em particular.
Pois é, eu só espero que essa anarquia climática, nas palavras do secretário da ONU, chegue aos ouvidos dessa cúpula que, a partir já dessa quinta-feira, se reúne lá nos Emirados Árabes, né? Nessa COP tão esperada, onde o Brasil, inclusive, espera se tem algum protagonismo. Seria possível, numa COP que acontece justo nos países do petróleo, a gente colocar em xeque essa questão da utilização dos combustíveis fósseis?
Mara Régia, esse é o nosso melhor desejo. E os árabes, eles fazem parte do mesmo, né? Todos os países produtores de petróleo, não só os árabes, a Venezuela, o Brasil, os Estados Unidos, enfim, mas eles são simbólicos, né? A produção, a grande produção de petróleo que vem dos países árabes, é de que o petróleo, sendo uma substância rica como ele é, ele possa ser utilizado para outras atividades que não para queimar dentro de um motor a combustão interna. Então é um processo lento, eu sou um grande fã, né, disso, como ecologista, como meteorologista, como climatologista, mas há que haver um empenho global de todas as nações, e eu acho muito simbólico a ocorrência da COP28, lá neste momento em que nós atravessamos, pela primeira vez na história da Terra, com humanos nela, e que nós ultrapassamos 2 graus Celsius acima da média climatológica.
Até 12 de dezembro, certamente voltaremos a essa temática aqui no nosso programa e queremos ter o prazer de ouvi-lo sobre as decisões que fatalmente o Brasil haverá de tomar frente a essa emergência climática. Mãos à obra, muito trabalho pela frente e estamos juntos. Muito obrigada mais uma vez.
Grande abraço, muito obrigado, Mara.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.